final deste clássico do futebol brasileiro que aconteceu no Maracanã e terminou 0-0. Eu vou chamar aqui a nossa comentarista Brenda Balbi para falar um pouquinho mais a respeito dos 45 minutos finais dessa partida, Brenda.
Felipe, um jogo que já começou muito animado, né? Antes ali dos cinco, até os cinco primeiros minutos ali dessa segunda etapa, melhor dizendo, o Corinthians ele começou muito pra frente, né? Muito pra cima, indo muito, buscando ali abrir o placar, tanto que o Fábio precisou fazer algumas defesas ali, precisou estar atento, né? Naquele início de jogo pra não dar bobeira ali pros jogadores do Corinthians que estavam muito ofensivos, mas aí aos seus minutos o André tem uma finalização de fora da área que passa por cima do gol do Hugo, uma finalização ali que ele tentou, né? É um jogador que pisa na área de vez em quando, faz muito mais a construção das jogadas do que propriamente pisa na área, mas quando consegue pisar e fazer as finalizações de longa distância, consegue até levar algum tipo de perigo. Não foi nesse lance, mas aí abre ali os trabalhos do Fluminense nessa segunda etapa. Logo ali aos 10 minutos, o Fluminense chega com perigo novamente, então a gente vê um jogo muito mais aberto e com muito mais possibilidades, né? Logo aos 10 minutos, já com tantas oportunidades assim para as duas equipes, né? Para os dois lados. E aí, aos 15 minutos, o Isaac faz ali uma fila de jogadores, né? Consegue avançar pelo lado esquerdo e sofre boa falta, uma boa falta ali para o Fluminense, pertíssimo ali da grande área, quase ali um, como se fosse um escanteio curto, né, ali pelo lado esquerdo de ataque do Fluminense, uma jogada realmente que leva um perigo ali pro goleiro Hugo, pra defesa do Corinthians, mas essa bola é colocada dentro da área, consegue ali a zaga do Corinthians tirar, e aí acaba gerando um contra-ataque pro Corinthians, que até consegue avançar com superioridade numérica, chega ao seu campo de ataque, com superioridade ainda, três jogadores de ataque contra apenas um defensor do Fluminense, que fica vendido naquele momento, né? E aí o Corinthians até consegue fazer o gol, mas aí logo em seguida o VAR foi acionado, teve uma falta no início da jogada, o jogador do Fluminense acabou sofrendo um toque perto ali da entrada da grande área, mas aí agora de maneira frontal, de frente pro gol do Hugo, né? É uma falta que logo após todo o lance ali, né, de contra-ataque, de superioridade, de finalização e de bola na rede, o VAR é acionado, coloca ali o árbitro central, Braulio, para rever o lance, né? E aí ele acaba realmente apontando ali a falta para o Fluminense, a favor do Fluminense, que aí nessa reviravolta toda tem uma falta para cobrar de frente para o gol, mas aí acaba subindo muito, né? A bola não vai com tanto perigo assim e acaba indo para um escanteio. Na verdade, até vai em direção do gol, mas acaba batendo na barreira, e aí escanteio pro Fluminense que é cobrado, a bola sobra nos pés do Alexander, que tava ali um pouquinho fora da grande área, chuta essa bola de longa distância, mas aí vai por cima do gol do Hugo, sem levar muito perigo, e assim o jogo segue, né? E aí o Corinthians também tentando fazer ali as suas ligações nos contra-ataques, até faz algumas mudanças, tirando o jogador de meio campo, colocando atacante, depois substituindo ali um lateral esquerdo por outro lateral esquerdo, mas mantendo essa pegada mais ofensiva. E aí, aos 39 minutos, o Charles finaliza de fora da área, finaliza até bem, né? Chega lá muito bem lá na frente, pisa na área com muita inteligência até, mas acaba pegando muito embaixo da bola, a bola acaba subindo demais, e aí realmente sem perigo ali pro Fábio. Fábio que fez até uma boa partida, inclusive, né? O Fábio, apesar de ter uma idade um pouco avançada, é um goleiro muito experiente, quando precisa, né, que ele apareça no jogo, é um jogador que realmente consegue aparecer com muita efetividade. E aí aos 42 minutos, um chutaço de fora da área do Rian, que passa com muito perigo ao gol ali do Fábio, passa ali à esquerda, um chute realmente que assusta a defesa do Fluminense, não estava esperando por essa finalização, mas ainda não é capaz de furar o bloqueio e colocar essa bola dentro da rede. Aos 45, mais uma ótima jogada do Corinthians, né, que consegue chegar com perigo na linha de fundo, mas aí estava impedido, depois que a jogada é finalizada, o árbitro acaba sinalizando o impedimento. E aí, no final do jogo, no último lance da partida, o Lima tinha a bola do jogo para, de repente, colocar 1-0 no placar para o Fluminense. Literalmente, aos 51 minutos ali, no último minuto dos acréscimos, né, dado pelo Braulio, o Lima estava sozinho ali de frente para o gol do Hugo, mas acabou demorando demais para finalizar. E aí, perde uma ótima oportunidade de, quem sabe, sair com a vitória dentro de casa. Vitória essa que seria importantíssima para o Fluminense, né, já que busca a todo custo sair da zona de rebaixamento o mais rápido possível. Corinthians também, mas aí com esse resultado, as duas equipes permanecem dentro da zona de rebaixamento, duas equipes tradicionalíssimas que não estão conseguindo se encontrar nessa competição no Campeonato Brasileiro. E aí eu destaco principalmente as questões, os sistemas ofensivos das duas equipes. A gente vê que teve um número de finalização maior na segunda etapa, mas as duas equipes não conseguiram ser eficientes, não conseguiram colocar a bola dentro da casinha. E no futebol, o que importa é isso, né? É a bola estar dentro lá do barbante. Não estando, não adianta de muita coisa. Então, os treinadores, tanto Ramon Dias do Corinthians como o Mano Menezes do Fluminense, vão precisar trabalhar bastante os setores ofensivos dos seus times. O meio-campo também é uma coisa que preocupa para os dois lados. A gente vê no Fluminense uma dependência muito grande do John Arias e do Ganso. Quando esses dois jogadores não estão em campo, a equipe do Fluminense tem muita dificuldade de criar suas jogadas. Claro que o André é um jogador diferenciado também, mas ele sozinho não consegue dar conta de marcar, de defender e também criar as jogadas, ir para o ataque. Então fica muito difícil. E aí o Corinthians, que está passando por um momento também de muitas mudanças, não só dentro de campo, mas fora de campo também, mudanças de presidência, enfim, muita coisa acontecendo no timão também. Vamos ver como as duas equipes vão conseguir se portar aí pro restante da competição, lembrando também que eles não estão jogando apenas o Campeonato Brasileiro, né? Estão em outras competições também, o Corinthians jogando Copa do Brasil nas oitavas de final, jogando Sul-Americana também, Fluminense jogando Libertadores, então tem muita coisa para ser ajustada e vamos ver como essas duas equipes vão conseguir se manter ao longo da temporada, Felipe.
Muito bem, muito bem. Então a gente teve aí a participação do Bruno Mendes com os destaques das duas equipes. Tivemos aí a participação do Bruno Mendes falando um pouco do plantão do esporte, de tudo que aconteceu nos campeonatos brasileiros em suas diferentes divisões. E também o comentário da Brenda Balbi para este jogo que terminou 0-0 entre Fluminense e Corinthians. Muito obrigado a você que esteve conosco nessa transmissão. Um abraço, estava com saudade de vocês. E espero que estejamos juntos em outras oportunidades. Até a próxima. Tchau.
Você vibrou com mais uma jornada esportiva da Rádio Nacional. Futebol sem fronteiras.